La indignación es una realidad. frecuencia dominantemente emocional. ¿Cómo darle forma estratégica al sentimiento de indignación? Esto que yo le digo es una síntesis y un punteo previo, ¿no?, de los temas trabajados que tuvieron presencia en la mayoría de los grupos. Paso a dar ese puntero, reiterando que hay muchas cuestiones que no ingresaron, porque tomamos más o menos 20 tantas, ¿no? Participación, protagonismo y poder. Escuela pública, comunitaria, escuela privada. Educación formal y no formal, como articular ambos aspectos. Rol del educador en la actual coyuntura latinoamericana. Desgaste y cansancio del docente, desvalorización. Nuevamente, la alternativa, rol asistencial, rol pedagógico. Descentralización de la enseñanza, municipalización de la enseñanza, el Estado se desliga de su responsabilidad y va delegando esa responsabilidad a la comunidad en lugar de los docentes en esta situación. Estrategias para defender la escuela pública, búsqueda de acción, planteo de acciones como jornadas de este tipo y otras en busca de esta defensa de la escuela pública. Pregunta a Pablo Freire. ¿Él tiene un proyecto alternativo en esto de no dejar dormir al Estado? ¿Es una búsqueda de cambiar el Estado? Hay un pedido que Freire cuente su experiencia en San Pablo, las dificultades y los logros. ¿Qué influencia tuvo esto en los docentes? ¿Hasta dónde se puede hacer algo desde el Estado? ¿Actuar en el sistema es legalizar la acción? Teniendo en cuenta que el docente es visto que está dentro del sistema. Hay espacios de resistencia y también espacios que el Estado cede para desligarse de su responsabilidad. Protagonismo y delegación en el educador. Es importante aprovechar las brechas con pequeños proyectos de redes sociales, pero ¿qué hacer con la ausencia de solidaridad? ¿Cómo es la contradicción o la relación entre los cambios pequeños y los cambios grandes? Se comenta sobre la indignación ante la imposibilidad de indignarse y la necesidad de causar la indignación para evitar la enfermedad del cuerpo. Estamos en general informados de que hay que ser implementado muchísimo el porcentaje de enfermedad en el gremio docente. Alimentar la crítica como una manera de causar la indignación. Soledad del rol docente y soledad en particular del docente comprometido. Coherencia. Y una interesantísima pregunta, ¿no? Trabajar con las diferencias. ¿Hasta dónde? ¿Aceptar las diferencias? ¿Cuáles? ¿Cuál es el límite, ¿no?, de aquello que podemos entender que trabajarle como diferencia? Diferencia y antagonismo. Capacitar y soportar qué. La realidad y el currículum. ¿Cómo se articula? Responsabilidad del educador. ¿Qué perfil de alumno estamos educando? ¿Cómo es la formación de un sujeto crítico? ¿Cómo ampliar el sentido de la educación y no solo escolarizar? Se han traído a los grupos muchas situaciones concretas que se están viviendo en distintas regiones del país. Había mucha expectativa de difundirlas y de compartirlas. Se expresa una enorme necesidad de espacio de encuentro y también dolor por no tener un contraproyecto al proyecto que hoy se está imponiendo o tratando de imponer. También apareció dolor ante el descubrimiento de la esencia de la posmodernidad como una programación. Esto de la posmodernidad fue poder ponerle nombre a una situación vivida. Angustia del protagonismo de los alumnos. Eso cuestiona el rol mesiánico del docente y genera nuevos miedos. ¿Cuánto se escucha las necesidades de los chicos? Esto es la síntesis de la síntesis de la síntesis. Queda abierto para que los que sientan que hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer las preguntas, tomen la palabra. O los que les parezca que hay algo que fue trabajado importante que no está volcado, también lo expresan.
Sí, sí. Bien. ¿Tú puedes empezar?
Sí, claro.
Mis amigos, mis amigas, después que yo escuché abajo la lectura de este texto que refleja la reacción de todos ustedes y todas ustedes al día de ayer, yo dije a Ana María y al grupo que estaba con nosotros que este documento que expresa el pensamiento de ustedes nos habla de un proceso histórico latinoamericano en que hay indudablemente, y esto es muy lindo en historia, yo creo, que explicita malestares, dudas, inquietudes de América Latina. Por ejemplo, este texto que está aquí con la síntesis de la síntesis de la síntesis podría ser hecho después de una reunión en São Paulo, como una reunión en el nordeste de Brasil o en el sur, extremo sur de Brasil. Esto es, esta es una temática vivida hoy intensamente por los brasileños. Estamos discutiendo esto allá, estamos trabajando esta problemática. Y yo creo que esto también ocurriría en México, en Montevideo, en cualquier sitio latinoamericano. Y yo iría un poco más lejos. Yo he encontrado inquietudes iguales a estas en Nueva York. En Nueva York, solamente yo diría, con una vestimenta diferente de la nuestra. Pero en Boston, yo encontré en debates como este inquietudes não totalmente como estas, não, pero que tinham que ver com isto. Quer dizer, há um clima histórico de que hacemos parte como sujeitos e como objetos, que nos cobre. Agora, as respostas, as contestações estão marcadamente condicionadas por el contexto donde estamos. Por ello, a veces, não descobrimos as similitudes. Com esta breve introdução, me gostaria também de dizer a vocês algo que vocês já sabem e algo que vocês esperam de mim. Que eu vou me posicionar em face de las questões, pelo não como quem lhes dá um caminho, uma resposta, eu lhes darei minha resposta, que não é necessariamente lá de vocês, porque eu estou absolutamente convencido de que, se de um lado, e Gramsci já lo havia subraiado, se de um lado um de los roles do intelectual é intervenir, ele não pode, ou ela, não pode rehusar a intervenção, o dever de intervenir. O que significa o intelectual progressista ou lá intelectual progressista não pode ser licencioso ou licenciosa. Isto é, se licencioso, se diz em espanhol. Isto é, não pode estimular o cruzamento de braços. E em nome do respeito ao educando ou às classes populares, não pode deixá-los a por sua conta. Isto é que é intervenção. Isto é, a intervenção não é tampouco uma superposição do intelectual, do educador, da educadora, sobre os educandos ou sobre os grupos populares em uma prática mais densamente política. De um lado, não implica uma presença autoritária e, de outro, reúsa uma presença indiferente. Por el contrário, a intervenção correta demanda a experiência de la dialeticidade entre um polo e outro. O que não é possível é reusar intervenir. Sin embargo, la intervenção demanda por ele mesmo a quem intervém o respeito à cultura, à identidade cultural de aqueles com quem trabalhamos em intervenção, e demanda por ele mesmo um crescente conhecimento das estruturas da realidade onde estamos intervenindo. E eu quero também felicitar-nos, porque dificilmente encontramos uma síntese da síntese também proposta, também planteada. Como esta e tão lucidamente planteada. Agora, então, eu vou tentar, já havendo subraiado que minha intenção, não porque eu queira ser licencioso, não porque eu encontre que não devo dizer nada em nome do respeito a vocês, pero precisamente porque eu entendo que a intervenção é um dever pelo democrática, eu parto dizendo que minha intervenção não é uma receita médica. É de um lado revela minha interpretação, minha leitura de lo real e de la análise que vocês fizeram de la realidade de vocês. Eu direi a vocês como eu leio isto, esta compreensão de vocês. De outro, é uma intervenção que está empapada de sugerências, pero não de determinações. Eu não acredito em receitas. Eu acredito que a intervenção prescriptiva é determinação autoritária, mientras a intervenção democrática é sugerência para que aqueles a quem e aquelas a quem sugerimos reagam a sugerência. Isto é, a sugerência só é válida quando as pessoas a quem sugerimos reacem, recreiam lo sugerido. E aí, então, passa a ser possessão de las outras pessoas. Um primeiro ponto, eu vou apanhar alguns de los pontos temáticos e me gostaria, incluso, Quiroga, de onde anda?
Ana
Maria, Ana. Você foi? Ah, tá bem, tá entrando. Me gostaria de pedir a Ana Maria, a ti também, a vocês que me acordem. Alguns de vocês.
Sim, sim.
É Ana Sônia Quiroga. Muito bem. Por exemplo, eu vou apanhar agora um ponto que está aí no texto, que é a questão de estar dentro ou estar fora do Estado, ou da estrutura de poder. Em primeiro lugar, minha convicção é de que nadie está fora da estrutura do poder. Nadie. Incluso os que se juzgam marginados não estão marginados, estão dominados, estão expelidos aparentemente, porque no fundo fazem parte, como dominados, da relação dialética que compõe a totalidade, dominados, dominantes. Por esta razão, eu hago restrições ao conceito de marginalização. Eu creio que o conceito de marginalização é, como muitos outros, um conceito que adulcica, se diz adulcica, ameniza e esconde, oculta uma verdade. Por ele, eu hablo de desocultação de la verdade, ou de verdades. Este conceito de marginalização me parece que há ser isso. Em lugar de marginalizados, eu hablo de oprimidos, eu hablo de ofendidos, eu hablo de roubados. Eu hablo com Ana Maria, de quem sou marido, Yo hablo de interditados, que es un concepto que ella, una categoría conceptual que ella estudia en sus estudios de historia de educación brasileña. Los prohibidos, la interdicción, que hay en español también, ¿no? La palabra interdicción, interditado, prohibido. Bem, eu dizia que, em verdade, em termos dialécticos, não há nada que escape às estruturas. Sin embargo, metaforicamente, podemos falar de quienes estão dentro e quienes estão fora de las estruturas estatales. La pregunta se decía, ¿no? Se hacía en el texto, ¿qué puedo, yo voy a rehacer la pregunta, ¿qué puedo yo hacer más positivamente, menos positivamente, si estoy dentro o si estoy fuera? Yo costumbro hablar un lenguaje de dubiedad cuando hago referencia a esta cuestión, diciendo que, en primer lugar, de manera general, nosotros todos, quedamos o terminamos por quedar como educadores, por ejemplo, educadoras, como seres dúbios. Dúbios. Não. De dubiedade. Não, não. Quer dizer, seres, como é que eu diria, que não estão demasiadamente, que não são isto ou aquilo, ambíguos, porque somos seres duales, não? E eu creio que, em face de isto, por exemplo, vamos explicitar novamente esta dualidade. Sonhamos e trabalhamos para recrear o mundo, porque nuestro sueño es un sueño con una realidad menos malvada, menos perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa. Pero, al mismo tiempo, trabajamos en una estructura de poder que explota y domina. Y esto plantea a nosotros esta dualidade que nos hace mal del punto de vista del equilíbrio. Los psicólogos saben mejor que yo, ¿no? Porque en un cierto momento nos encontramos como si estuviéramos experimentando una ruptura de cada uno em si mesmo ou em si mesma, uma espécie de esquizofrenia profissional que nos hace mal, que nos arrebenta. Não sabemos, perdemos a noção de la lealtad. Em certo momento, não sabemos se somos leales ao organismo que nos paga e que nos pide, através não de um linguagem oral, mas através de los restos, através de la mirada del director, através del cuerpo que habla, nos pide lealtar ao reaccionarismo del organismo. De outro, nos pide lealtar ao reaccionarismo del organismo. De outro, nos sentimos cobrados por el sueño nuestro. Isto é, eu me digo, como puedo yo soñando com uma realidade menos desumanizante, trabalhar para uma instituição desumanizante? A quem eu devo ser leal? Ao patrão que me paga ou ao sonho que me espera? Eu creio que muita educadora, muito educador termina em los divanes de los psicoanalistas
e não pode pagar
essa. O pior existe que e não pode pagar. Então, às vezes se perde no dolor. Minha sugerência, e aí, mire, sugerência, e não prescrição. E esta sugerência que eu lhes dou agora é existencial, quer dizer, vindo não da leitura de livros, mas da leitura de minha própria experiência política, pedagógica, etc. Ao longo de minha vida, há que assumir a dualidade. Eu estou hoje convencido, e creio que os psicólogos, psicoanalistas que estão aqui dirão que eu estou relativamente certo, eu estou convencido de que não é possível a nadie ir mais allá de si mesmo e da situação em que está, a não ser assumindo-se como tal. Que quero eu dizer com assumir? Assumir não significa que no dia seguinte a situação já não existe, que a situação está transformada. E a realidade foi transformada porque eu me assumi nesta realidade como tal. Isto seria cair em uma das explicações do rol das pessoas no mundo que vem, que tem uma grande, tem uma grande história na história. Que é exatamente a posição que chamamos em filosofia de idealismo, subjetivismo. Isto é, segundo a qual é o hecho de que tu consciência disse algo, este algo já está hecho. E, em verdade, não é assim. A transformação do mundo demanda praxis transformadora. Pero la praxis transformadora demanda la consciência. El error tão malo quanto este del subjetivismo é el error del mecanicismo, segundo el qual la consciência solo se constituye como tal através de la experiência transformadora. Quando eu abro em assunção da dualidade, não estou falando nisto. Eu estou simplesmente dizendo que eu necessito assumir minha dualidade para que eu pueda, a partir de aí, experimentando uma dialética relação entre ser e não ser. Uma tensa relação dialética entre perceber que não sou, pero sonhar com ser. Isto é que é assumir o hecho. Se eu assumo eleito assim, em lugar de pensar que já se transformou a realidade somente porque eu me assumi dualmente, eu, por el contrário, ao assumir-me criticamente como ser dual, eu empiezo a pelear para não mais ser dual. Isto é, a assunção me empurra a la lucha, a la pelea. Então, mirem, vocês, isto é como eu vejo. Por exemplo, el rol ou a significação epistemológica de uma palavra que em los anos 60 criou confusões e ilusões, que é a palavra conscientização, que muita gente pensa que eu criei ou inventei, que não fui eu. A palavra conscientização deveria ser entendida como o exercício de la assunção de mim em e com o mundo. Isto é, eu me assumo como tal. E não o que muita gente pensava em los anos 60, que a conscientização era o palito mágico, varita mágica com a qual eu transformava o mundo. Não, esta seria a posição idealista. Quando eu trabalhei o conceito de conscientização, eu já lo trabalhei há 70 anos em uma perspectiva dialética e não idealista. Então, minha sugerência, eu vejo, é que assumamos a dualidade. É como, por exemplo, se percebermos que estamos com o pé esquerdo dentro do sistema e o pé direito fora do sistema. Isso, como é muito difícil andar assim, com as pernas abertas, por causa da questão do equilíbrio, tudo isso. A assunção não é coisa fácil de ser hecha. É uma coisa difícil. Então, às vezes, em lugar da assunção, preferimos a acomodação. E em la acomodação, se eu experimento poner mis dois pés totalmente fora do sistema, eu me frego. Se eu pongo mis dois pés solamente dentro do sistema, eu sou absorvido por ele. É outro risco que corremos ao não assumir, é o de cair em uma posição cínica. E quedar cínico. Por exemplo, eu escuto, sobretudo em gentes de minha idade, que depois de muita luta, cansou e assume uma postura cínica e faz discursos como este, que eu vou fazer. Já hice lo que pude, trabalhei, me expuse, perdi alguns empregos e agora eu necessito fazer plata. E cabe a los jovens que vêm trabalhar e cumprir seu dever. Isto é para mim cinismo. Um cinismo que está associado a uma posição que eu chamo de desesperação. Eu me reuso a ser desesperado. Eu sou indignado, mas não desesperado. Quer dizer, eu Eu não vivo sem mañana. E a desesperação é a explotação indebida de lui, que eu reuso. Obviamente que há que pensar em plata, porque estamos em uma estrutura em que sem plata estamos perdidos. Pero há limites para isto. Pero se hacemos uma real assunção, nos preparamos para compreendendo criticamente, que a assunção implica uma compreensão por dentro do rol que estamos tendo. Afinal, é isto que temos na realidade. E aí, então, com esta postura crítica histórica, vamos empezar a ser uma coisa que é demandada por la assunção de la posição em que estamos, que é uma leitura histórica que nos ilumina com relação à la prática que é possível ser realizada. Eu diria a vocês, minhas amigas e amigos, que em uma coisa que eu he repetido sempre, que em história, uno hace lo possível e não lo que lhe gostaria de ser. De aí que se planteia quem hace história, que vaya mais allá de isto que eu acabo de dizer. Eu disse primeiro que em história uno hace lo que puede e não lo que desearia hacer. Pero em seguida, eu supero isto e digo: de aí entonces que tengamos que hacer possível o impossível. Entende? Porque a afirmação primeira. Em história, uno hace lo que é possível, se não é superada por el segundo momento del discurso, pode imobilizar-te. Por N razões. Em primeiro lugar, lo que é possível estará determinado por nosso medo também. Quer dizer, temos às vezes tanto medo que limitamos o horizonte de lo possível e deixamos de ser montones de coisas em nome de que não são possíveis a um, sin embargo, já seriam possíveis. Por isto é que me parece que aí também há que ser muito dialéticos. Isto é, de um lado eu reconozco que só lo possível de hoje pode ser feito, e não lo que me gostaria ser. Pero, imediatamente, eu hago pela necessidade de viabilizar o inviável, o que significa uma peleia permanente para cumprir o possível já e trabalhar no sentido de tornar possível o que parece impossível. Isto se dará, não, eu diria, esta compreensão dialética de la tarefa política e la pedagógica, la tarefa pedagógica é política, eminentemente política, esta compreensão dialética de la história, que no fundo é um tempo de possibilidade e não de determinação, planteia a nós outros então táticas em relação também dialética com a estratégia que guarda nossos sonhos. Por exemplo, em certas sociedades e em cada sociedade em tempos diferentes, se ele ativista não vai mais allá de la acción por la acción, se frega. E este ir mais allá de la acción por la acción envolve uma compreensão crítica histórica de las táticas que son posibles en relación contradictoria con los sueños que son estratégicos. Por ejemplo, hay que haber una coherencia enorme. Por ejemplo, yo no puedo actuar como un hombre de derecha si mi sueño estratégico es progresista. Esto es, yo no puedo negar a los grupos populares el derecho de tener voz si yo peleo contra el silencio. Es una contradicción tremenda que uno haga un discurso democrático y tenga una práctica autoritaria. Segundo, yo no puedo usar caminos que implican el reconocimiento de mi libertad a un determinado nivel si este nivel de reconocimiento por el poder es menor que yo pienso que es. Vamos a dar un ejemplo concreto. Este encuentro fue absolutamente válido, absolutamente en paz, sin ningún policía aquí dentro grabando lo que yo digo, sin ningún soldado con fusil en las puertas, sin tanques de guerra. Este encuentro es posible ahora, pero no lo fue hace 6 años o 7. Ni aquí ni en Brasil. Yo tuve mis libros queimados, yo leí, un argentino que nunca que nunca dijo su nombre, y era necesario que se escondiera, me mandó en Ginebra, cuando yo estaba allá, un recorte de un periódico donde salía un decreto ministerial prohibiendo los libros de Darcy Ribeiro, Marx y Paulo Freire. Y yo reí mucho y quedé muy contento con la compañía. Y este amigo de Buenos Aires, que mira la cuestión del espacio, ¿no? La cosa era tan peligrosa, ¿no? El clima era tan peligroso que hasta mandaron una notita para mí y firmar era arriesgado demasiado. Y él me mandó sin saber que yo iba a recibir, yo recibí y estoy muy agradecido a él o a ella, no sé quién mandó. Y leí el recorte del periódico que me hizo reír, ¿no? De alegría y de tristeza. Esto tiene que ver con las táticas que tenemos que usar. Quer dizer, yo creo que todo trabajo renovador tiene que tener táticas coincidentes con el sueño estratégico. Si salimos demasiado de las posibilidades de la práctica, perdemos el sueño. Quer dizer, hay que ser disciplinado, hay que ser sabio. Un liderazgo, hay que ser disciplinado, hay que ser sabio. Un liderazgo revolucionario que no se empapa de tal sabiduría fracasa. Ahora vamos más dentro un poco de la cosa. El hecho de que yo estoy trabajando, por ejemplo, en un ministerio, en una estructura de poder con la cual yo no concordo, mi sueño es un otro sueño. En primer lugar, no significa que por estar trabajando allá Eu serei, eu sou totalmente cooptado pelas estruturas. Obviamente que eu devo estar de olhos abertos, porque a cooptação é matreira, é maliciosa, ela vem despacito às vezes. E acena com cielos, né? E com dulces, né? E vamos caindo. Em um certo momento, a tentação cínica é mais forte, e aí nos damos. Pero não significa eleito de que estou na estrutura ministerial, não significa que eu seja, desde logo, cooptado. Eu posso ser cooptado, mas posso rechaçar a cooptação e nem sequer perder de frente meu emprego, que é fundamental também. Mas eu devo, então, começar a medir o que eu posso fazer. Uma primeira pergunta que eu poderia fazer seria a seguinte: vamos admitir que eu sou professor em uma escola média, ou primária, se chama também primária, fundamental. A estrutura do poder é reacionária, é retrógrada, etc., autoritária. Uma primeira pergunta que eu me faria seria: será que eu posso fazer aqui algo que não seja, que não signifique um trabalho de negação da liberdade? Que trabalho será esse? Hasta onde eu posso ir? Isto me parece que implica uma coisa, um exercício que eu chamo de, a palavra mapeamento existe em
mapear.
Exato, não de estabelecer, de ubicar sítios, etc. A primeira coisa que me parece importante é fazer o que eu chamo de mapeamento ideológico da instituição onde eu estou. Que significa o mapeio ideológico? Mira bem, não é geográfico, é ideológico.
Relevamento.
Ideológico. Por exemplo, eu necessito saber com quemes eu posso contar e com quemes eu tenho que pelear. Para saber, em outras palavras, eu tenho que saber quemes são meus inimigos, potenciais ou atuais. Antes de empezar qualquer trabalho, este é o trabalho. Com quem eu posso contar? Claro que vai haver uma dificuldade inicial para mapear, porque eu me acerco a um companheiro de trabalho com certa tática. Eu não lhe posso dizer imediatamente, e tu eres contra este militarismo. Porque se eu digo, pode que ele seja policia e já me frega. Então, eu tenho que ter aí também táticas de mapear. Entende? Quer dizer, isto implica toda uma sabedoria que não está nos livros. Está neste processo mais amplo que eu chamo de leitura do mundo. É a leitura do mundo e não dos livros, mas ajudada pela leitura dos livros, que por sua vez é ajudada pela leitura do mundo. Em termos dialéticos, há um movimento que vai voando. Para que eu não me eche a perder, e no primeiro momento do mapeamento, eu sou tão... Em Brasília há uma expressão um pouco grosseira, e que talvez não exista aqui. El fenômeno existe, eu não sei como se diz em espanhol, que chamamos em Brasília de porra louquice. Quer dizer, el porra louca é a pessoa que não tem limites para nada. E então, incluso para seu discurso, habla e assusta toda a gente, incluso a polícia que vem e lo prende. El porra louca, ao porra louca le hace falta uma virtude fundamental que é que eu chamo de contenção del discurso. Tem sentido em espanhol? Isto é, eu não digo palavra nenhuma agressiva, porque as palavras agressivas são fundamentais, mas também exigem limites. Eu não uso as palavras mais duras, mais agressivas, os análises mais fustigantes, sem ir conhecendo despacio o poder de hacer medo que estas palavras têm. Porque eu posso echar a perder mi própria labor, assustando os dominantes antes de tempo e assustando os dominados antes que puedan não ser assustados. Há que saber, psicoanaliticamente, que os dominados guardam dentro de si, introjetados em si, os dominantes. O medo de los dominados tem que ver com a voz de los dominantes dentro de los dominados. Os dominados denunciam a los revolucionários porque quem está denunciando não são os dominados, são os dominantes dentro de los dominados. E se eu chego a uma comunidade forte e ingenuamente dominada com um discurso que hace medo a los dominantes, los dominados têm medo como se fueran dominantes. Isto tudo tem que ser sabido por nós outros. Estas táticas me hacen descobrir que puedo hacer através desta análise que eu estou chamando de mapeamento ideológico. Às vezes, por exemplo, podemos passar 2 meses, às vezes menos tempo, porque já conhecemos os companheiros, mas às vezes não conhecemos. Mas um dia, abre um pouco mais, o outro abre um pouco mais. E daí a pouco nós temos 5 companheiros em uma escola de 50 com quem eu posso contar. Aí então podemos trabalhar os 5 e estabelecer os limites para nosso trabalho, considerando que somos 5 contra 45. Quer dizer, a maioria é contra. E se é contra, a não ser que quiséramos cometer suicídio, abriríamos a boca totalmente. E eu creio que transformação se hace com gente viva e não morta. Os mortos morrem não porque eles gostam de morrer, porque morreram acidentalmente no processo. Ajudam também a transformação, mas é macanudo quando podemos ser vivos. Por exemplo, há um hecho muito interessante. Eu aprendi muito isto com um homem extraordinário para mim, um dos grandes revolucionários do siglo, que foi Amílcar Cabral, em África. Um dia eu estava entrevistando um grupo de pessoas, de companheiros de luta, que haviam peleado barro e liderazgo de Amílcar em Guiné-Bissau, e um dos líderes, talvez já haja morto, porque ele já era muito viejito, ele me contou o episódio que eu vou contar a vocês. Depois que Amílcar se recebeu de agrônomo em Lisboa. Ele era um homem tão brilhante, tão culto, tão formado, que hasta os colonizadores não puderam prescindir dele. Então, o governo colonial o nombrou agrônomo general, o chefe, coordenador de uma grande pesquisa, pesquisa, em Guiné-Bissau, que havia sido pedida por la Organização Mundial de Hambre, de FAO. E ele aceitou como tarefa política. Claro que ele silenciou para o governo colonial. E se foi a Guiné-Bissau, ele era de Ayá. E ele habla desta investigação em suas obras e disse que foi o ponto de partida de um processo que ele encontrava fundamental para a transformação de seu país, que era o que ele chamava reafricanização do intelectual africano, que havia em um primeiro momento sido desafricanizado por el poder colonial, e que agora, para pelear contra o poder colonial, temia que se reafricanizar. E ele tomou como ponto de partida da reafricanização, e mire vocês quanto nós outros precisávamos de nos re-latino-americanizar. Eu conheço em América Latina esquerdas que caberiam um bem em Paris, pero não aqui. Quer dizer, esquerdas europeias, não? Só falando espanhol ou português, Peru. Às vezes, falando francês. Assim foi Cabral. Então, como ele temia que ia ser uma pesquisa em todo o universo do país, que era para ele um sonho, não? Porque ele aproveitou a pesquisa para tomar conhecimento de sua realidade e descobrir e fazer o mapeamento ideológico. Então, o que fazia ele? Em cada sítio onde ele chegava, ele procurava ubicar responsáveis de administração, não importa que trabalhara para a estrutura colonial, não importa. E este homem que me ha dado este testemunho me disse que, na noite, Amílcar lo procurou em sua casa, e ele conhecia de nome Amílcar, e quedou muito honrado, não? Porque era um homem já conhecido, e Amílcar comeu com ele a cena, e depois lo invitou a dar um passeio ao derredor de sua casa, e ele, senhor que me contava isto, me dizia: eu quedei intrigado com algumas perguntas que Amílcar me fazia e que eu, cujo entendimento eu não tinha logo. E ele, discreto, não profundizava la pergunta em la conversa. Hasta que, depois de 15 dias, com vários encontros, houve possibilidade de los dois se abrir um pouco. Pero, para que Amílcar le hablara del sueño, porque Amílcar estava tentando criar ou montar las bases para a criação futura do partido que se chamou PAGC, que era partido, oh meu Deus, agora eu ouvi a tradução, de la liberação de Cabo Verde, não interessa. Ele queria montar, ele sabia que a transformação revolucionária passava por uma organização político-partidária, com uma ideologia, tudo isso ele sabia muito bem, teoricamente. e necessitava plantar isso. E ele precisava de contar com pessoas, com homens, mulheres, em toda a extensão de seu país. Então, ele aproveitou a pesquisa para ir ubicando, sim, todavia, deixar claro, não, sim, é, todavia, deixar claro às pessoas que é que ele estava querendo ser. Porque senão ele haveria echado a perder sua vida e seu sonho. Isto, muita gente pensa, por exemplo, que a ser isto é uma perda de tempo. Se isto, sin embargo, tu perdes o sonho. É melhor usar um pouco do tempo para não perder o sonho todo. Porque praticamente, ou tu haces isso, ou não podes fazer tu sonho. Porque se tu partes solamente com tu vontade, com tu desejo, com tu força individual, tu eres frenada pela força do poder. Então, estar dentro ou estar fora não é fundamentalmente uma razão de ganhar ou de perder. Quer dizer, o processo histórico te dirá se é melhor estar agora solamente fora, aparentemente com comilhas, ou solamente dentro. É uma questão tática e estratégica. Não há, portanto, que quedar com sentimento de culpa. Eu sempre digo, sem ser psicólogo, que uma das piores coisas que nos podem perseguir é o sentimento de culpa. Eu creio que basta a culpa mesma. Se tu añades a la culpa, o sentimento de la culpa é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Há que ser um pouco psicoterapeuta de nós outros mesmos para não ir errando que caigamos nisto. Eu, em minha vida, por exemplo, eu trabalhei muito fora já com comilhas, pero sempre trabalhei dentro também e nunca me admiti a compreensão dicotomizada de dentro e fora, porque não há nada que esteja totalmente fora, como não há nada que esteja totalmente dentro. Nós estamos dentro e fora, né? Constantemente. Então, eu creio que por este lado há uma possibilidade de superar certas angústias que criamos a partir da divisão fora e dentro. Quer dizer, a dicotomia me enferma. E há que evitar quedar enfermo compreendendo dialeticamente esta relação. E há que evitar quedar enfermo compreendendo dialeticamente esta relação. Um outro aspecto que tem que ver um pouco com esse também é a questão da escola pública, da escola comunitária e da escola privada. Há uma tendência que vocês devem estar também experimentando hoje em Argentina. Está havendo uma tendência desse, mais ou menos de 20 anos para cá, com mais ênfase em um país, menos em outro, para a privatização. Agora é uma quase enfermidade e um delírio, não? Que toma conta do mundo, a privatização em todas as partes, com este discurso neoliberal de la morte, de las ideologias, etc., de que já hablamos aí. viviu e sigue vivendo fortemente uma privatização a serviço realmente de lo privado. Quer dizer, o que quero dizer com isto? Uma privatização no sentido de quitar ao Estado o dever de cumprir suas obrigações. Segundo, de dar, de criar, de fortalecer a compreensão mercantilista da educação. Isto é, a educação de repente começou a transformar-se em empresas privadas. Fortalecidas à medida em que o Estado estimulava a privatização da educação, trabalhava contra a eficácia da escola pública. É interessante, no caso do Brasil, é interessante observar que hasta los anos, talvez, empezou talvez depois de los anos 20 em Brasil, pero hasta los anos 40, por exemplo, teníamos um sistema público de educação primária e média pequeno, pero muito bueno, de buena calidad, e aunque de pouca quantidade. E era um sistema que trabalhava para os filhos da elite, das classes poderosas. Por ele mesmo era bueno. Pero no momento que a classe trabalhadora empezou a demandar escola pública para seus filhos, que empezou a demandar educação para seus erros e para si, los adultos obreiros, através de pressões em las grandes cidades, em los centros urbanos de Brasil, como São Paulo, por exemplo, como Rio, como Minas, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc., em la medida em que as classes populares começaram a poder entrar em las escolas públicas, então o Estado empezou a destratar as escolas públicas. Depois se nega a questão das classes, o elitismo da classe dominante, etc. E neste momento mesmo empezou a haver a possibilidade de criação de escolas privadas. As escolas privadas então empezam a aparecer e atraem para si a clientela de los ricos. E em Brasil a coisa assumiu uma cara profundamente perversa, que era a seguinte: los niños, em certo momento, los niños ricos tinham uma escola buena, cara, por la qual seus padres pagavam muito. E quando alcançavam os níveis da escola fundamental, primária e média, entravam na universidade gratuita. Entende a maldade, a malvadez? Aqui, por exemplo, o percurso que os ninhos faziam, de aqui hasta aqui, era pagado. Muito bem. Quando chegava, e por outro lado, o percurso, este mesmo percurso, feito por ninhos del pueblo, era em escolas públicas, pero que deterioravam. Então, alguns ninhos que del pueblo que chegavam aqui, a este limite, não, alguns solamente, hasta para estes alguns, a dificuldade se hacía. Primeiro, não tinham condições de fazer vestibular em las escolas públicas federais, nas universidades gratuitas, E quedavam com duas possibilidades. Primeira, não entrarem na universidade. Segundo, procurar nas universidades privadas, malas, que também emergiam. Então, que mire lá em justiça. Os ninhos ricos pagavam por um curso muito bem hecho, fundamental. Depois, entravam gratuitamente nas escolas superiores. Os ninhos pobres entravam nas escolas públicas malas e depois tinham que estudar universitariamente pagando escolas malas. Isso é horrível, isto. Isto é uma perversidade escandalosa. E sigue isto hoje em dia em Brasil. Sigue isto. Então, se la peleia por la escola pública buena, la peleia por uma escola pública recuperada, por uma escola pública em quantidade e em qualidade, é uma peleia democrática. Agora, mirem um obstáculo, por exemplo, um obstáculo tremendo que se põe a nós outros, professoras e professores. É que, para mim, hace parte da natureza da peleia. Hace parte do processo de pelear a competência de quem peleia. Não sei se estou claro. Hace parte da natureza mesma do processo de la peleia, la competência, de um lado existencial, de outro acadêmica, científica, de quem peleia. Eu não quero cair em um elitismo e dizer que só quienes são acadêmicos podem pelear, porque aí então não vai haver mais peleia. Os acadêmicos não querem pelear. Não é isso. O que eu quero dizer é que a peleia se robustece em la medida que quienes peleiam têm competência existencial, isto é, têm uma sabedoria que aprenderam peleando, aprenderam em la prática de la lucha. Segundo, porque pelearam por um ideal, descobriram que necessitavam de saber científico para ajudar-se a si mesmos em la peleia. Então, eu creio que, por ele mesmo, é que um educador sindicalista, por exemplo, que me disse que, não, que pouco se lhe dá de se tem ou não tem preparo pedagógico, para mim não tem sentido. Eu creio que, estou convencido de que quanto mais científico, pero não científico, eu creio que, estou convencido de que quanto mais científico, pero não cientificista, jogueado, tanto mais tendo chance de enfrentar o inimigo, seja quem seja. Em certos níveis da peleia, o inimigo se apavora, quer dizer, o poder organizado se apavora com o nível de linguagem do oprimido. Por esta razão é que a linguagem é algo fantástico que tem que ser desarrollado, intensamente desarrollado. Pero o grande problema que este hecho planteia a nós outros é que, aun quando sabemos que temos que nos tornar mais capazes, percebemos que não podemos facilmente nos tornar mais capazes, precisamente porque nos falta, com os salários imorais que temos, nos falta possibilidade de estudar, de ler, de nos aprofundar. Por esta razão, uma das peleias das educadoras e dos educadores, um dos objetivos é a demanda que tem que fazer ao Estado de ser permanentemente capacitados. No que isto é, sua capacitação é permanente e não pode reduzir-se apenas a charlas que educadores famosos vêm invitados para dar durante as vacações. Então, para mim, a peleia sindical, por exemplo, sin la qual é difícil ganhar, a peleia sindical envolve, ao lado de la demanda por salário menos injusto, a demanda de condições mais decentes de trabalho e a demanda por la capacitação permanente de las educadoras e de los educadores. Quer dizer, eu confesso a vocês que não acredito em peleia de educadores que terminam no horizonte do melhor salário. É fundamental, nunca se pode deixar o salário de lado, nunca. Ele tem que ser fundamentalmente exigido, mas nunca solo. Quer dizer, há que demonstrar à sociedade civil que a educadora e o educador estão em huelga, mas estando em huelga, não estão parados de ensinar. Estão ensinando a los niños democracia. La peleia por la escola pública se centra nisto, em estas exigências. Há que exigir do Estado, porque às vezes, ou quase sempre, os representantes do Estado falam na televisão ou em seus discursos políticos e dizem que a educação para tal ou qual governo é uma prioridade. É fundamental que os educadores discutam o conceito de prioridade. A prioridade que não se manifesta econômica e financeiramente é uma mentira. Educação é uma coisa cara. Não se hace educação livremente. A educação implica o pagamento justo de salário, implica os gastos com material didático, com elementos tecnológicos, implica respeito às famílias, que envolve plata também para respeitar, por exemplo, a escola fisicamente. Como pode o povo acreditar em governo que disse que a educação é prioritária se as escolas estão tombando, caindo, não digo em Argentina, em Brasil? Eu encontrei, quando eu assumi a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, naquela época havia 625 unidades pedagógicas com 35 mil professores, com 800 mil alunos. Eu encontrei 60% das escolas deterioradas. Esse é um absurdo. Quando derramos o governo, não havia nenhuma deteriorada. Respeitamos o edifício da escola. Reicimos todos, em 4 anos. Porque não era possível dar um exemplo, porque nós outros também dizíamos que era prioridade a educação, então tínhamos que mostrar que era. Não? Então, eu creio que vocês poderiam fazer beleza assim também. Isto é, mostrar, em primeiro lugar, usando esta questão que eu abri antes, de uma continência, não? Da linguagem, do discurso, não resolve chamar o governo de com palavrões, que isto às vezes satisfaz a nós outros, mas não à revolução, não à história. Mas exigir que prove que a educação é realmente prioritária. Então, mostrar os índices, por exemplo, de ninhos, que são expelidos da escola e que os técnicos chamam de evasão escolar. Os ninhos que se evadiram este ano, não se evade, nadie se evade da escola. Os alunos são expulsados da escola. Então, o índice de ninhos expulsos é um índice de vitória de uma escola de classe dominante. Quer dizer, a escola popular tendria, se a escola pública quedara popular, necessariamente os índices de expulsão de los ninhos de la escola tendriam que diminuir. Hicimos isto em São Paulo, diminuímos fantasticamente o número de ninhos reprovados. As professoras também necessitam ser reeducadas para entender o fenômeno de la aprovação. Que é isto? Que significa aprovar? Que significa reprovar? Bem, volvendo ao tema fundamental, a peleia pela escola pública, sem que isto signifique a negação do direito de la existência de la escola privada, porque eu não estou fazendo um discurso demolidor, dizendo que os padres não têm o direito de criar suas escolas, têm, desde que não pidam depois ao Estado que lhes ajude. Na CAD, por exemplo, os padres todos da CAD encontram que a escola está mal. Então, se fazem uma escola, se cotizam, pagam bem a professora, etc. Não pode depois ir ao governo e dizer: mira, me gostaria plata, porque estamos fazendo o dever do Estado, porque quiseram fazer. Agora, o que não é possível é que o Estado não cumpra seu dever. Então, eu creio que a peleia pela escola pública se funda em uma luta permanente para que isto que eu chamei aí de não deixar que o Estado durma em paz. Isto é permanentemente exigindo que ele prove que a educação é prioridade, exigindo, criticando os níveis de competência e de incompetência dos professores, mostrando que os professores nem querendo podem ser mais competentes, porque lhes faltam os médios de quedar mais competentes. Então, a demanda por el salário está ao mesmo nível da demanda da formação permanente das educadoras. E por formação permanente, eu entendo no cursinhos e charlas, mas eu entendo a discussão da prática. Isto é plantear às educadoras sua própria prática para que, reflexionando sobre ela, descubram os obstáculos epistemológicos, ideológicos, políticos que a prática planteia. E aí, então, a análise teórica se dá a partir da compreensão do desnudamento que se faz da prática mesma. E para isso, hicimos em São Paulo, durante os 4 anos, tivemos 30 mil educadoras passando por este processo. Hicimos convênios com 3 universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Católica de São Paulo e a Universidade de Campinas. E tínhamos, então, mais de 80 científicos, biólogos, matemáticos, físicos, linguistas, filósofos, historiadores, cientistas políticos, sexólogos, trabalhando com nós outros em la formação permanente das professoras. Hicimos, eu creio, um trabalho humilde, pero era lo que era posible hacer, y hicimos algo que también no era posible, y que se tornó posible. Ahora, yo repito, la lucha por la escuela pública no significa la negación del derecho de tener una escuela privada, pero que se cuide a sí misma. La otra cuestión que ustedes plantean era la relación entre escuela pública, la lucha por ella, la escuela comunitaria y la escuela privada. Me gustaría decir algunas palabras a propósito de la escuela comunitaria, que en Brasil, por lo menos, este concepto se encuentra ligado, asociado directamente al esfuerzo de los movimientos populares, ¿no?, en sus comunidades de crear la escuela de sus hijos. Yo encuentro esto, en primer lugar, muy, muy democrático, pero como todas las cosas, esta lucha democrática también tiene sus riesgos. Yo toda vez que hablo a los liderazgos populares que me invitan para sus encuentros, sus congresos, yo intento clarear esta cuestión. É que, às vezes, o esforço das comunidades populares les alienta de tal maneira e les dá uma tal alegria que eles se arriesgam a perder uma espécie assim de consciência política com a qual poderiam prever coisas e passam solamente a ver. Então, não preveem que quanto mais exijam que o Estado solamente lhes repasse verbas, quanto mais hagam esta demanda para repasse de verbas e alguma ajuda tecnológica que o Estado lhes dê, tanto mais retiram do Estado grande parte do dever dele. Porque o Estado repassa que dólares, por exemplo, o cruzeiros reais, cada vez mais irreal. Repassa isto para os movimentos populares e deixa de cumprir sua tarefa integral, que é de oferecer às populações brasileiras escuela de buena calidad y en cantidad suficiente. Y segundo, los grupos populares se arriesgan también de ingenuizarse políticamente. Entonces, yo creo que ellos deberían seguir peleando por tener sus escuelas, ¿ok? Derecho. Crecen así, con la práctica de crear sus escuelas, pero peleando desde el comienzo de dentro e de fora, para que o Estado cumpra seu dever. Bem, minhas amigas, eu creio que poderíamos parar um pouquinho. Já estou cansado. E em seguida apanharíamos mais...
Uns 15 minutos, meia hora.
Exato, uns 15 minutos. Se paramos 15 minutos e eu quedo aqui sem perguntas... Prefiro quedar aqui, ser sim conversa.
Dizem que tem a bragueta aberta.
O sexo sale por otro lado.
¿Quién se iba a dar cuenta? El sexólogo, profesor.
No, una alumna me lo dijo.
Déjalo tranquilo.
¿no?
Querés está muy bueno. ¿Estás cansado?
Ahora sí, cansé un poquito.
¿Querés descansar en la sala de profesores?
No.
¿En el ciclón?
Aló. No, yo prefiero quedar aquí.
Era la última oportunidad de hablar con el profesor Freire acerca de la temática de la educación. Es levantar los grupos y vamos a hacer el plenario después de haber la posibilidad de plenario. Tanto acá como en el circuito cerrado hay micrófonos para participar también ustedes a través de este tema. Por ejemplo, que no se tiene en cuenta la ausencia de seguridad. Otro es que la actividad de la jornada de la conferencia de mañana queda incluida como formación. Esto desde la Dirección de Salud de la provincia. Así que háganlo saber a todas las personas que tienen la oportunidad de hacerlo. Háganlo saber. Pueden mostrar la certificación.
Tendo este programa. Nós outros creemos que é bueno que a palavra salga de aqui e passe para allá. Pero me gustaría todavía hacer unas consideraciones rápidas a propósito de otra cuestión, de otro tema que vino de ustedes, que es a respecto de la cuestión trabajar con diferencias hasta dónde y cómo. Que é realmente isto, o que significa isto. Eu estou convencido de que a prática educativa, enquanto uma prática política, jamais neutra, que hace com que o educador ou a educadora seja político ou uma política. Não há uma educadora en el aire. Que esta prática por ele mesmo tanto pode que esta prática por ele mesmo tanto pode ser uma prática que envolve um sonho de liberação, como pode ser uma prática que trabalha consciente ou inconscientemente por uma imobilização da história e, portanto, por la adaptación de los educandos al contexto, en lugar de invitarlos a transformar el contexto. Aun cuando difícilmente estas dos opciones político-ideológicas se realicen puramente, eu não sei se estou claro, quer dizer, o que eu quero dizer é que dificilmente temos uma prática que seja solamente dominadora e uma prática que seja solamente liberadora, quer dizer, há promiscuidades. Por isso, me interessa muito compreender, por exemplo, as possibilidades
que temos nós outros como educadoras e educadores progressistas. As possibilidades de errar menos ou de errar mais. Por esta razão, eu hei pensado muito sobre o que eu chamo virtudes de los educadores ou educadoras progressistas. E por coincidência, incluso, por la primeira vez em que eu falei ampliamente sobre estas virtudes sobre as quais a hora eu escrevi já, a primeira vez que eu falei foi em Buenos Aires, creio que uns 6 anos, quando eu estive aqui, em um grande teatro. E que eu falei então das virtudes, esta questão de que eu falo agora. Entre as virtudes, já não vou falar aqui agora, entre as virtudes de que eu falei anos atrás, há uma que é exatamente, que tem que ver exatamente com esta questão de la compreensão de los diferentes, por exemplo, que é a virtude de la tolerância. Uma educadora progressista que não é tolerante não tem nada a ver com o câmbio do mundo. O que significa a tolerância? Para mim, a tolerância é uma virtude, não solamente teológica, diríamos, defender uma virtude, a virtude da tolerância como uma virtude teológica também, pelo revolucionária. Ela tanto pode ser estudada ao nível de um plano da relação dialética entre mundanidade e transcendentalidade, que é assim que eu entendo a transcendentalidade, nunca sim a mundanidade, como pode ser pensada ao nível de uma prática política. A tolerância significa a possibilidade que criamos em nós outros, porque, em verdade, as virtudes são criadas, são fabricadas, são produzidas e não recebidas. Eu não nasci com tais tolerâncias ou intolerâncias, quer dizer, eu criei as tolerâncias ou não criei. E a tolerância é a possibilidade que inventamos em nós outros de conviver com ele diferente, de entender ele diferente para poder pelear com ele antagônico. Porque se eu peleio com ele puramente diferente de mim e derro em paz é antagônico de nós outros, eu, em primeiro lugar, hago uma peleia sem significação. Em segundo lugar, eu me canso e perdo a peleia com ele antagônico, que é a peleia fundamental. É uma coisa maravilhosa observar, não somente em América Latina, e no mundo todo, como é antagônico, quer dizer, é o poder principal, possibilita, ou cria, inventa a peleia adjetiva entre os diferentes. É a célebre consigna de dividir para governar, que sempre os poderosos supieram a ser. É uma das coisas em que os poderosos são doutores, com tese defendida e tudo. Quer dizer, dividem os diferentes e ganham o poder sobre todos. Em América Latina, as esquerdas são antropófagas, se comem entre elas. E o que é, às vezes, assustador, é que peleiam por coisas frente às quais são iguais. Peleiam, então, e se matam por coisas adverbiais, pelo não por coisas substantivas. Querem, todas, por exemplo, querem um mundo melhor. E às vezes se matam porque a forma de querer o mundo melhor é diferente. Puxa, pero vamos pelear com o inimigo principal e depois discutimos entre nós outros esta questão. Pero não, hacemos o contrário. Nos aniquilamos antes. Então, a tolerância, vejam bem, a tolerância não é conivência. Uma tolerância que se transforma em conivência é uma conivência que não quer falar de si mesma. Quer dizer, eu sou conivente com a explotação e digo, se lembrar, que sou tolerante. Não, eu não posso tolerar a explotação, porque se eu tolero a explotação, a dominação, eu conivo, eu estou em conivência com a explotação. O que eu tenho que fazer frente à explotação é medir minhas forças para saber se posso pelear de frente ou não em um momento dado. Isso não é conivência, é tática. Quer dizer, eu não, se eu morro por excesso de valentia, eu enfraqueço. Eu debilito as forças que devem pelear contra a explotação. E também a astúcia não é covardia, é defesa própria do oprimido. Para mim, o oprimido não mente, o oprimido não é covarde, o oprimido se defende. E às vezes negar a verdade do povo ao inimigo do povo, não, às vezes não, toda vez, não é mentir. Quando eu estive encarcelado em Brasília, eu nunca disse a verdade dos outros ao resto. Nunca. E dormia em paz. Quer dizer, não tinha por que descer. O coronel me perguntava, você conhece este comunista, fulano de tal, eu dizia, nunca escutei este nome. Lá, o coronel me perguntava, você conhece este comunista, fulano de tal, eu dizia, nunca escutei este nome. E era meu amigo personal. Por que descer ao coronel que eu era amigo dele? Por quê? Em nome da honestidade, em nome da seriedade, pero há uma seriedade de los oprimidos e uma seriedade de los opressores. Eu não tinha problema de insônia, eu dormia toda noite. Quer dizer, é isto. Agora, então, a tolerância não é conivência, a tolerância não é guerra para ser, para ver como queda, a tolerância é ativa, a tolerância tem sabedoria. Essa é uma forma inteligente e humana e democrática. Eu não acredito em democracia sem tolerância. E precisamente por causa desta questão da tolerância, eu tenho minhas dúvidas com relação à... Como é o nome desta palavra que conversamos aqui? El consenso. El consenso. Yo tengo miedo del consenso. El consenso tiene una cara antidemocrática para mí. Sin embargo, yo reconozco la necesidad del consenso. Para mí, en momentos críticos de la historia de una sociedad, se impone la necesidad de un consenso que realmente revela la sabiduría instintiva de la sociedad para no desaparecer. Pero hecho el consenso, superadas las profundas desavenças, se diz em português, quer dizer, descompassos de la sociedad, hay que romper el consenso novamente y volver a las diferencias. Yo acredito mucho en las diferencias, ¿no? Que no se antagonizan, ¿no? Las diferencias que enriquecen los diferentes, en la medida en que desafían. Hay una posibilidad enorme de crecimiento cuando tú defrontas una reflexión diferente de la tuya. Cuando tú ves, mira, tú no aprendes nada si toda la gente concorda contigo. Pero si ahora mira, la discordancia no significa ofender al otro. Hay una cosa que nosotros, los intelectuales, a veces no comprendemos por falta de ejercicio de tolerancia. Es que, de manera general, el que critica tiene rabia del criticado, y el criticado se queda con rabia del que criticó. Quer dizer, es una cosa increíble esto. Cuando uno discorda, el otro ya piensa que es inimigo. No necesariamente inimigo. Por ejemplo, ustedes que están aquí pueden concordar con algunas o muchas até de las cosas que yo digo, pero pueden y tienen el derecho y casi el deber también de poner en tela de juicio, en duda, algunas de mis afirmaciones. Y no hay por qué yo salga de aquí triste, de cabeza baja, porque hubo quienes discordaron de mí. No, yo salgo contento, porque a veces no me convencen, pero a veces me convencen de que yo estaba en una posición no tan cierta cuanto yo pensaba. Entonces, la tolerancia no es, sin embargo, o no se da entre diferencias antagónicas. Por ejemplo, vea bien, hay que distinguir el universo estrictamente personal del antagónico del universo político, social del antagónico. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. De um ponto de vista, eu não quero dicotomizar um universo de esse e de outro. Nunca há dicotomia. Há uma relação inquebrantável entre lo personal e lo público, lo social, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu posso estabelecer uma relação compreensiva com um homem que pensa dialeticamente é contraditório de mim. Quer dizer, todo que é contra o que eu propongo, este homem trabalha e pensa. Sin embargo, eu posso compartilhar com esta pessoa aspectos de la vida. Quer dizer, se temos possibilidade de nos aguentar, porque há vezes a contradição é tão grande, é tão antagônica, que penetra os sentimentos, né? E uno reúsa. Pero eu tenho amigos com quem realmente não discuto política, precisamente por isto, por ele, que somos absolutamente contraditórios. Eu me acuerdo também, por exemplo, que de meus grandes amigos, em vida, que sigue hoje, um grande amigo meu, não tinha que ver, se ele estiver aqui, ele não aplaudiria uma vez. Só. Ele discorda de todo o que eu digo. Por exemplo, ele pensa à la derecha. E somos grandes amigos. E durante o golpe de Estado de Brasil, ele me ha escondido em sua casa. Então, quer dizer, e dizia para mim: aqui tu eres el amigo meu contra quem eu não admito nada. Quer dizer, hacía esta separação assim, fantástica. Ele separava totalmente o Paulo Freire, persona, amigo dele, que ele queria, do Paulo Freire diabólico, de quem na direita falava. Ele discordava, dizia: não, eu não concordo com estes cuentos que fazem de ti, que são mentira. Tu eres um homem muito bom. Hoje em dia seguimos grandes amigos, mas não discutimos política, a não ser na periferia da política. Isto sim, eu creio que ele também entende o que é tolerar. Agora, por exemplo, eu não poderia, nem ele tampouco, trabalhar juntos em um projeto político-pedagógico, seria absolutamente inviável, né? Porque os dois caminhos são totalmente diferentes. Então, eu não tenho dúvida de que aprender a tolerar é algo absoluto, ensinar tolerância. Obviamente que tolerância não se ensina com palestras, você discute charlas, né? Com discursos. Tolerância se ensina aos ninhos com exemplos vividos, com experiências, com testemunho, ao qual tu añades um certo discurso também. Em certo momento de tu podes engordar tu testemunho com uma reflexão de tu. Tu podes engordar tu testemunho com uma reflexão expressada verbalmente. Isto, a criação desta possibilidade de entender os diferentes, me parece um passo indispensável a quienes exercitem a experiência democrática. Sem tolerar nos outros, sobretudo nos que não são de um mesmo, que pensam diferentemente, é inviável dar um testemunho de democracia. Por aí podemos ver que há muita democracia antidemocrática. Se habla, às vezes, muito da democracia, mas não se la vive. Porque falar de ela é fácil, o difícil é viver a democracia. Finalmente, há uma coisa agora de que eu me acuerdo aqui. Aí eu disse aqui que sexualidade não se ensina. E parece que houve legitimamente algumas dúvidas a propósito disto. Eu queria dizer a vocês que, quando eu afirmei que sexualidade não se ensina, é a mesma coisa quando eu digo Nadie enseña lenguaje a nadie. Lo que uno enseña es la gramática de una lengua, pero no el lenguaje, que es mucho más que la lengua. Tú puedes enseñar una gramática de la sexualidad, pero no la sexualidad. La sexualidad tú creas socialmente, como el lenguaje. El lenguaje es una invención humana que se hace socialmente. Si nadie enseña, todos adquieren. ¿Adquieren?
Adquieren.
Todos adquieren el lenguaje. Crean el lenguaje. Lo que uno enseña al otro es la gramática. Hasta que la sintaxis en ciertas dimensiones también no se enseña. Porque, mira, la sintaxis en Upanishad es la forma como el pensar se estructura en el discurso. Es esto. Y nadie enseña. Tú enseñas después disciplinas, no como portugués, inglés, francés, disciplina, quer dizer, proceso de disciplinar el pensamiento. Pensar, que yo llamo pensar cierto, ¿no? Una forma dialéctica de leer el mundo. Estas cosas uno también enseña, pero sobre todo aprende haciendo, ¿no? Ahora, lo que tú puedes hacer con la sexualidad es desinhibir las personas para que existan su sexualidad que nadie enseñó. ¿Entiendes? Quer dizer, nunca me han... Porque, mira, si hubiera posibilidad de enseñar la sexualidad, tú podrías mucho más aún desenseñar la sexualidad. Y nadie desenseña la sexualidad. Quer dizer, lo que es viable, lo que es legítimo, lo que es posible, es discutir incluso los límites, la ética de la sexualidad, ¿no? Debater críticamente, ¿no? Por ejemplo, cómo tú puedes defenderte, ¿no? Sin exageraciones en tu propia vida, en el uso, en la experiencia de tu sexualidad. Ampliar, por ejemplo, la comprensión, una cierta filosofía de la sexualidad, esto sí, pero enseñar el cuerpo, como el cuerpo hace, esto es preciso que el cuerpo haga. ¿Entiendes? Quer dizer, hay que vivir la sexualidad que no se reduce apenas al sexo. Quer dizer, la sexualidad tiene que ver con mi voz, tiene que ver con mis gestos, tiene que ver con mis sueños, tiene que ver con mi fantasía, con mi deseo. Y todo esto tiene que ver con el sexo, pero es más que el sexo. Uno puede tener una sexualidad fantásticamente rica en la medida misma en que vuela más alto que el sexo mismo. O sea, a veces el sexo, que es una cosa fundamental, termina por castrar la sexualidad, porque la reduce de tal modo a el sexo, que la sexualidad emagrece, la sexualidad disminuye, la sexualidad pierde un cierto horizonte de libertad, ¿no? Que envuelve el cuerpo todo, y no solamente una parte del cuerpo. En ese sentido que yo dije que uno no enseña sexualidad, pero uno debate, uno discute, uno aprimora, yo creo, uno aprimora y ayuda a aprimorar el uso de la sexualidad. Uno puede extender la sexualidad a un horizonte hasta ahora impensado, por ejemplo. La sexualidad vuela y el sexo se fija. Yo soy más sexualidad que sexo e não poderia ser sexualidade sem sexo. Graças.
Y tus trabajos, ¿qué relación existe?
Mire, yo empezaría una tentativa de respuesta diciendo que hasta cuando las formas de pensar, de comprensión del mundo, tendam a uma contradição que chega ao máximo de antagonismo, há uma possibilidade de similitude, há uma possibilidade de influência, por exemplo. Ahorita eu me acordo de uma afirmação de Lenin que dizia o seguinte: é absolutamente impossível entender Marx. Entender Marx sem a lógica de Hegel. E sem a lógica de Hegel.
Hegel.
H-E-G-E-L. E... Marx mesmo dijo que um dos momentos fundamentais de Hegel estuvo precisamente na dialética del senhor e del esclavo, um dos momentos fundamentais da dialética hegeliana estuvo exatamente em la importância que Hegel ha dado ao trabalho. Quer dizer, então, mira, no fundo, talvez eu possa dizer, não haveria Marx se não hubiera havido Hegel. Entende? Quer dizer, insisto, há uma continuidade. Nadie aparece solo. Entende? Quer dizer, Paulo Freire, por exemplo, para que uno, eu creio, entenda mais ou menos bem Paulo Freire, há que perceber, há que ter uma certa ideia, primeiro pelas contradições sociais, históricas, Y hay que tener una cierta comprensión de la sociedad nordestina de Brasil, que es Recife, que fue Recife, cuáles las condiciones sociales e históricas de vida en el nordeste brasileño. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en Rio Grande do Sul, o en Santa Catarina, o en Paraná, probablemente yo no habría hecho la obra que estoy haciendo. Probablemente. Y, haría otra. Probablemente democrática también, peleadora también. Pero ciertas marcas que yo traigo en el cuerpo consciente, no solamente en mi cuerpo, pero en el cuerpo consciente, estas me han dado Recife. Quer dizer, mi contexto, mi momento histórico. Pero hay una continuidad. Y si no hubiera esta continuidad, no poderíamos a veces entender. Como, por ejemplo, y ahora yo voy derecho a la pregunta, como por ejemplo, hoy día hay estudios muy buenos en Estados Unidos, como hay en Europa, como hay en América Latina. Por ejemplo, yo no conocí Pichón. Yo soy brasileño del Nordeste y Pichón nació en Francia y se hizo argentino. Pichón fue un psicólogo social extendiéndose en pedagogo, en pensador, en filósofo, que respondió a su contexto histórico aquí. Sin embargo, hay una semejanza entre mí y Pichón, y como Pichón vino antes de mí, da a veces la impresión de que yo andé copiando Pichón. Como Pichón vino antes de mí, la lectura de Paulo Freire puede dar a veces la impresión de que Paulo Freire copió Pichón.
Ay, no es así.
No, no es. No es así. Lo que pasó es esto que necesariamente hay en la historia. Esto es, uno puede ser influenciado por alguien que nunca leyó. Ese es un fenómeno que solo dialécticamente se entiende. Por ejemplo, cuando yo acabé de escribir La Pedagogía del Oprimido, me llegó a la mano Fanon. Y yo fui obligado a releer La Pedagogía del Oprimido y poner de cuando en vez una llamada de página para citar Fanon. Cuando yo había publicado La Pedagogía del Oprimido, me llegó Albert... No, estaba publicando La Pedagogía del Oprimido, me llegó Albert Memmi. El otro africano que vive definitivamente en París hoje. E que escreveu, para mim, o segundo livro clássico sobre opressor, oprimido, colonizado, colonizador, que é Retrato del Colonizador precedido del Retrato del Colonizado, ou vice-versa. Este livro, como Los Condenados de la Tierra, são dois livros, para mim, clássicos, que nadie puede dejar de leer si trabaja con oprimido, donde quer que sea. Pedagogía del Oprimido no los copió, pero es un libro que también, perdone ahora la falta terrible de humildad, es un libro también que quedó clásico en este aspecto. Quer dizer, para mí es imposible no leer Paulo Freire. Eu digo isto sem nenhum problema, porque eu tenho horror a duas coisas em um intelectual, em uma pessoa. É a imodéstia de um lado e a falsa modéstia de outro. A falsa modéstia é tão hipócrita quanto a imodéstia. Não? Por exemplo, eu jamais dije hasta hoy, em uma abertura de um discurso, não deveria propriamente ser eu o que estiver aqui, pelo alguém mais competente. Então, não deveria haver venido. Se eu encontro que não deveria estar aqui, eu não venho. Bem, por esta razão é que não tenho problema nenhum para dizer. Eu creio que Paulo Freire, a um necessita ser leído. Pode que em outro siglo não mais, pela hora precisa. Com Pichon, como Marx. Eu não acredito nesta história que Marx morreu. Não, morreu realmente no século passado. Eu sigo vivo. Marx necessita de ser reinventado. Toda a gente necessita de ser reinventada. Pelo que não tem mais nada a ver, eu, de quando em vez, leio Platão e me surpreendo. Às vezes, não estou, quase nunca estou de acordo, pero me surpreende na ambição de epistemológica. Hoje em dia, sim, eu dizia, os estudos que como lá compreensão, eu cheguei aqui uma vez em Buenos Aires, e um grupo de jovens psicólogas estuvo comigo e me perguntou: Paulo, tu já has leído Pichon? Eu disse: não. E dizia, me andava o livro de Pichon, e dizia: tens que ler, porque tu pareces com ele. Diziam certo, não diziam: Pichon parece contigo. Não, a sintaxe aí é correta, eu pareço com Pichon. Não é Pichon que parece comigo. Ele se antecipou a mim. Pelo eleito de que ele se antecipou a mim, não há negado a possibilidade que eu hiciera. De que ele se antecipou a mim, não há negado a possibilidade que eu hiciera. Entende? Quer dizer, este conjunto de relações que se dão na história que me fascina. Hoje em dia, por exemplo, há estudos fantásticos a propósito das relações entre russo Vygotsky e Freire. Pero claro, quando eu li Vygotsky pela primeira vez, eu disse: este homem me apropriado. Claro, eu estava bromeando, porque Vygotsky morreu em 1934, com 33 anos. Não, era um rímel. Isso sigue sendo na revolução, na psicologia. E é inviável hoje estudar-se a aquisição da linguagem, o fenômeno de alfabetização, sem Vygotsky. Como também é inviável estudar-se isto sem Piaget. Para mim, Vygotsky, aunque morrera muito antes de Piaget teve 50 anos depois dele, Vygotsky, em certos aspectos, se foi aliado de Piaget, sem, contudo, negar Piaget. Dizer que Piaget morreu, ou já era. Não, não é. Sigue sendo. Quer dizer, como compreender hoje em dia este fenômeno todo sem os estudos vygotskianos, lurianos, piagetianos? E, aún mais, sim, compreender a contribuição excelente de uma pesquisadora de vocês, que é Emília Ferreiro. Emília Ferreiro vai mais allá de mim, exatamente em la compreensão mais científica da questão da aquisição da linguagem, de que eu planteei em meus primeiros trabalhos. Sin embargo, Emília não me supera em la perspectiva político-ideológica de la educação. Aí não. Entende? Quer dizer... Por exemplo, finalmente, para dizer o que penso de la pergunta. E, hoje em dia se habla muito de isto que la pergunta trajo e de construtivismo, não? Em Brasil se habla muito. E eu diria a vocês, eu incluso nunca dije em trabalho meu nenhum, incluso em los recentíssimos estudos meus, eu nunca me puse como um construtivista. Sin embargo, para mim é impossível estudar o construtivismo sem me ver. Não dá. Porque eu hice e dije coisas que fundamentam o construtivismo há 30 anos. Quer dizer, eu sou assim uma espécie de precursor do construtivismo com Piaget, com toda essa gente. É isto. Agora, a pergunta é muito boa, porque possibilita que nós pensemos um pouco nesta questão das influências. Às vezes se tem uma má compreensão, muito mecanicista, de la influência. Se pensa que a influência que um exerce sobre o outro implica a cópia que o influenciado hace del influenciador. E não é isto. Só há influência quando o influenciado tem em si a possibilidade de ser influenciado. E quando o influenciado recreia ele que influenciou. Fora disto não há influência, há mediocridade. Então, eu creio que aceitar as influências e vivê-las e assumi-las é uma das tarefas de um bom intelectual. Graças. Esta é outra pergunta que eu compreendo. Esta indagação tua vive dentro de mim. Entende? Quer dizer, eu sou. Ela convive comigo. Porque este é um problema tremendo que temos em todas nossas sociedades. Por exemplo, é um problema fundamental para os norte-americanos que falam de que a sua cultura é uma cultura multicultural, não, e não é isso, não? Porque a restrição ao inglês de negros em Estados Unidos é um crime. Não é científico que hacen e é profundamente ideológico. Quer dizer, desassem a forma de falar do ninho negro como mala, como errada. A mesma coisa se faz em Brasil. Porque, mire, é impossível pensar a linguagem sem dois problemas fundamentais. Um é o corte de classe social. O outro, associado a este, é o problema do poder. Quer dizer, se tu não entendes linguagem assim, tua tendência é exatamente discriminar via linguagem, que é uma das terríveis discriminações que aplastam demasiado os outros. Por exemplo, em Brasil, que é uma sociedade, não uma sociedade com globalidade, mas é uma sociedade em que as experiências discriminatórias são muito fortes. Eu não digo que a sociedade brasileira é racista, porque esta é uma afirmação pouco científica. Nenhuma sociedade é totalmente isto ou aquilo, mas preponderantemente é uma sociedade racista. Na linguagem, tu percebes este racismo em discursos, por exemplo, como este. Um pergunta ao outro: tu conheces Maria? E diz: ah, sim, eu la conosco, é uma muchacha negra, e diz assim: negra, pero muito inteligente. É dizer, eu nunca escutei nadie dizer: sim, eu la conosco, é uma muchacha rubia, pero muito inteligente. Quer dizer, a inteligência é atributo necessário da blanquitude. E a falta de inteligência é necessário à la negritude. Quer dizer, isto é racismo, absolutamente racismo. A mesma coisa se dá com a chamada sintaxe, não? Ou também a chamada prosódia e a chamada ortografia. Quer dizer, há uma sintaxe da classe dominante que, por ser classe dominante, aprende a gramática da língua e aprende a pronúncia mais ou menos chamada correta. E é interessante, eu observo em Brasil, durante os debates em televisão, ministros, presidente, deputados, governadores, intelectuais, cometem de quando em vez os chamados erros da sintaxe portuguesa. Sin embargo,